passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
De agosto de 1909, Euclides da Cunha vai à casa do amante de sua mulher e tenta matá-lo, mas perde a vida depois de uma troca de tiros. Cem anos depois da tragédia, conversamos sobre a vida e a obra de Euclides com pesquisadores de várias áreas: sociologia, antropologia, história e literatura. Também falamos com uma psicóloga, um jornalista, com o escritor amazonense Milton Ratum e com a senadora Marina Silva. O objetivo foi conhecer diferentes visões sobre o trabalho do famoso e controvertido autor de Os Sertões. O resultado da pesquisa está na reportagem especial Euclides da Cunha, o escritor que desvendou o Brasil. Acompanhe a seguir.
Dei-me, pai, inspiração pra em versos relatar as coisas do meu sertão, seus costumes, seu lugar, fazer como fez Catulo, exaltando o seu luar. Registros de um povo forte, da visão euclidiana, do homem pobre, mais pobre, da terra mãe soberana, o futuro uma conquista da luta cotidiana.
Euclides da Cunha deitou-se obscuro e acordou célebre. É assim que o crítico Silvio Romero exprime o sucesso do livro Sertões, publicado no dia 2 de dezembro de 1902. Em apenas 2 meses, esgota-se a primeira edição da obra. Outro crítico, José Veríssimo, publica artigo elogiando o livro, mas faz reservas quanto à linguagem técnica da obra. Em carta, Euclides responde:
o consórcio da ciência e da arte é hoje a tendência mais elevada do pensamento humano. Estou convencido de que a verdadeira impressão artística exige, fundamentalmente, a noção científica do caso que a desperta.
O professor de literatura brasileira Ronald Mello, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que Euclides da Cunha partilhava das ideias da escola de Iena, vinculada à escola do poeta, dramaturgo, romancista e também cientista alemão, Goethe.
O Goethe preconizava sempre a integração multidisciplinar. Esse projeto interdisciplinar e multidisciplinar é que interessou Euclides da Cunha. Por exemplo, ele era bacharel em matemática, física e ciências naturais. Então há uma formação dele oficial, uma formação acadêmica, e há a formação dele, quer dizer, os estudos que ele fez durante a vida toda. E esses estudos estavam voltados para essa integração interdisciplinar e multidisciplinar. E ele chamou isso o consórcio da ciência e da arte.
E foi assim que Euclides escreveu Os Sertões, misturando ciência e arte, história e literatura, geografia e poesia.
Ao sobreviver das chuvas, a terra transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios, a vegetação recama de flores, cai a temperatura e o sertão é um vale fértil, é um pomar vastíssimo, sem dono. Depois tudo isso se acaba, voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudez da flora. Nas ocasiões em que os estios se ligam sem a intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca, a natureza compraz-se em jogos de antíteses.
Euclides da Cunha escreve Os Sertões depois de cobrir a Guerra de Canudos para o jornal O Estado de São Paulo. Mas bem antes de seguir para o sertão da Bahia, o jornalista publicava artigos na imprensa sobre o conflito. Tenente do Exército, engenheiro formado na escola militar, Euclides defendia a tese de que havia uma subversão monarquista em Canudos e já alimentava o desejo de conhecer o interior do país, como conta o professor Ronald Smello.
O litoral estava virado de costa para o sertão e ele considerava que o sertão era onde havia a autenticidade do Brasil. O litoral estava sempre copiando modas, teorias do estrangeiro. Então ele faz essa correlação entre o sertão está para a brasilidade, assim como o litoral está para a imitação do estrangeiro. Então essa viagem espacial, ela é fundamental para invencionar a nação, descobrir o cerne da nacionalidade.
Canudos era uma pequena cidade no interior da Bahia, fundada em 1893 pelo Beato Antônio Conselheiro e seus seguidores. O sociólogo Eurico Cursino dos Santos, professor da Universidade de Brasília, explica.
A comunidade do Conselheiro se caracteriza por aquilo que a gente chamaria em sociologia de um comunismo religioso. Há uma divisão geral de propriedade de bens em nome da religião. Então você pode falar numa comunidade religiosa marcada por um certo igualitarismo.
No início, a comunidade era formada por algumas centenas de pessoas, mas logo eram milhares os seguidores do conselheiro.
Andarilhos que se viam eram mascates, tropeiros, viajantes, à derivas, menestrais e garimpeiros, missionários, fanáticos, jagunços e cangaceiros. Cenários de muitos mitos desbravados, vencedores, foi conselheiro que mais regimentou seguidores. Canudos, maior exemplo de união sem desertores.
O antropólogo Roque Laraia, da Universidade de Brasília, explica o rápido crescimento de Canudos.
Talvez naquela região as pessoas acreditassem muito no poder do sobrenatural mais do que em outros lugares. E a gente está convencido também que movimento milenarista, movimento messiânico, ele surge em regiões de grande dificuldade. As pessoas buscam uma solução que não é natural, uma solução que seja mágica. Ele é o salvador, ele vem para resolver tudo, ele tem poderes para isso. E nisso que o Antônio Conselheiro acreditava que ele estava se transformando. E a população também.
Antônio Conselheiro era um líder conservador que defendia a monarquia e condenava a república recém-instalada no país. Antes de chegar a Canudos, seu grupo passou pela cidade Bom Conselho, onde havia ordens de cobrança de impostos coladas nos postes. O conselheiro mandou arrancar e queimar as cobranças. A partir daí, Canudos passa a ser considerado uma ameaça à república. Começa a guerra, que tem o apoio da imprensa e da maioria da população, como conta a professora de teoria literária e de literatura comparada da Universidade de São Paulo, Valnice Nogueira Galvão.
Todos estavam contra os pobres dos canudenses, não tinha um que tivesse a favor. Estavam do outro lado, eram todos militares, era o exército que estava atacando os canudenses. Era realmente uma unanimidade. O trabalho de lavagem cerebral feito pelas autoridades, pelos jornais e pelo exército foi uma coisa tremenda, realmente. Até o Euclides acreditava.
Os canudenses derrotam as três primeiras expedições enviadas para combater a cidade. Euclides publica no Estadão dois artigos intitulados A Nossa Vendéia, em que analisa a derrota oficial e propõe novas estratégias de guerra. O exército organiza a quarta expedição. Euclides da Cunha, que era um militar reformado, acompanharia as tropas como correspondente do Jornal Paulista. Ele chega a Canudos no dia 16 de setembro de 1897. O cenário de guerra abala suas convicções. Antes era um republicano convicto e defendia o combate a Canudos. Depois, descobre as qualidades dos sertanejos e passa a defender a integração do interior do Brasil. A mudança ocorre principalmente quando Euclides entrevista os prisioneiros de guerra, como explica a professora Valnice Nogueira Galvão, considerada a maior especialista na obra do escritor.
Ele começa, por exemplo, a entrevistar prisioneiros. Então, pelo que os prisioneiros respondem, ele vê que o que ele tinha ouvido até então era mentira.
O escritor amazonense Milton Ratum completa.
Então a visão dele vai mudando, a crença nos ideais republicanos vai se esfumando. E num certo momento ele percebe que ali está acontecendo um massacre contra uma população praticamente indefesa.
É aí que Euclides descobre que o diário da expedição e as reportagens que fez são insuficientes para traduzir a complexidade daquela guerra, analisa Ronald Smelo.
Quando ele descobriu que todas as premissas, por exemplo, do positivismo, todos os pressupostos da sociedade civil e da comunidade militar, quando ele percebeu que estava tudo errado, ele chegou à conclusão de que aquilo ali não podia ser uma obra mais de diário, nem de reportagem, nada disso. Tinha que ser uma obra de arte, para representar a complexidade daquele fenômeno de Guerra de Canudos.
Euclides volta da guerra em outubro de 1897. Meses depois, é encarregado de reconstruir a ponte de São José do Rio Pardo, que havia desabado logo após a inauguração. No barracão, onde se instala para dirigir a obra, escreve então o livro que o consagrou como escritor, Os Sertões. A obra denuncia o massacre dos canudenses, um crime segundo o próprio Euclides no prefácio do livro.
Tivemos na ação um papel singular de mercenários inconscientes. Além disso, mal unidos àqueles extraordinários patrícios pelo solo em parte desconhecido, deles de todo nos separa uma coordenada histórica, o tempo. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo.
No próximo bloco, vamos conhecer melhor a obra-prima de Euclides da Cunha, Os Sertões. Apesar do sucesso, o livro despertou e ainda desperta polêmica.
Música.